Numa economia já debilitada por causa da disseminação do novo coronavírus, a decisão da Arábia Saudita de aumentar a produção de petróleo, iniciando uma guerra de preços com a Rússia, teve um efeito devastador no mercado mundial, deteriorando as expectativas, inclusive, de crescimento global. Então, com a previsão de que a crise vai se prolongar, além do calculado, inicialmente o risco de uma recessão global ficou mais evidente, não é? Inclusive com reflexos aqui no mercado brasileiro. A nossa economia está tentando retomar seu ritmo. Bom, o efeito será devastador, não é? Só para a gente ter uma ideia, a Bolsa ontem fechou em queda de 12%. O dólar subiu a 4,72, bateu 4,80. A Petrobras perdeu num dia 28% em suas ações. Vamos falar sobre o assunto com o professor doutor Fernando Botelho, que é do Departamento de Economia da FE. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Professor, foram usados os recursos todos possíveis, circuit breaker acionado quando as bolsas têm uma queda muito violenta, muito brusca, aconteceu aqui no Brasil também, em outros mercados, leilão de dólar, né? Você joga mercado no dólar para ver se baixa, se desvaloriza menos a moeda local, nosso Banco Central tentou também esse recurso. Ontem foi um dia atípico comparado a datas, um dia histórico, né? Lamentavelmente ruim, mas histórico, só aconteceu em momentos muito específicos na história, não é? Enfim, o que é que aconteceu ontem?
Realmente é quase que uma tempestade perfeita, né? Uma sequência de más notícias, como você mencionou aí, no caso do mundo, essa coisa essa possível pandemia do coronavírus e os reflexos que isso deve ter na atividade econômica. Você vê, é um vírus que as pessoas têm, em muitos lugares, tratado dessa forma um pouco despreocupada, de que é simplesmente resfriado, e não é. É uma atitude extremamente irresponsável, porque as pessoas pensam no efeito que a doença tem em si mesmas, mas elas esquecem que elas também são vetores de transmissão da doença. Então, por mais que isso não tenha, aparentemente, até agora, um efeito muito grande nas pessoas jovens, mas para as pessoas mais idosas, é uma doença terrível que leva a internações em muitos casos. E se isso se generaliza, isso coloca uma pressão enorme sobre o sistema de saúde pública. Uhum. Você acaba tendo falta de leitos, falta de equipamentos para tratar essas pessoas e até falta de profissionais. Na Itália, 10% dos profissionais de saúde estão doentes. Uhum. E isso pode levar a um colapso do sistema de saúde pública. E aí, nessa situação, a única solução para o problema é o que a Itália adotou realmente, que é o lockdown. É deixar todo mundo em casa. É uma situação dramática. A China já havia adotado isso em Wuhan, mas é a única forma nessa situação de você evitar o espalhamento da doença. Uhum. Isso tem uma consequência péssima para a atividade econômica, principalmente para o setor de serviços, para a indústria. Você acaba também parando a atividade, e aí reflete tudo isso, essa preocupação de que esse tipo de solução possa ter que ser adotado em outros lugares, como Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, faz com que os investidores fiquem terrivelmente pessimistas.
Exatamente.
E aí você teve esse choque particular no mercado de petróleo, né, que afeta as petroleiras, que são um componente importante das bolsas de valores. E aí se formou a tempestade perfeita. No Brasil, agravado por uma situação já pré-existente dessa desconfiança completa na capacidade do governo de conduzir as reformas de que a economia tanto precisa.
Uhum. Esse efeito é uma bomba num dia, né? Uma bomba detonada. Hoje os mercados asiáticos já recuperaram parte da perda, a Europa também com uma tendência de alta. Vamos ver aqui no Brasil assim que o mercado reabrir. Agora, é um impacto de um único dia, professor, ou isso vai ter consequências a médio e longo prazo? Essa é que é a grande questão agora, olhando aqui para o Brasil. Os organismos mundiais já estão dizendo que a economia mundial vai crescer menos, de 2% a 2,5% menos, né? Menos. Agora, para um Brasil que crescia 1,1%, pode ser um desastre imenso.
Sim, não tenha dúvida. A gente espera cada vez mais, o pessimismo com o Brasil vai aumentando, né? Até a ponto da gente pode interromper aquele ciclo que a gente teve de recuperação muito efêmera lá em 2016, 17, 18 e 19, né, na verdade, de 16 a 19, é algo muito triste e revela o seguinte fato: a gente teve um período aí curto, de 16 até agora, para a gente construir realmente o teto, o telhado da casa, né, para a gente se preparar para uma situação como essa. A gente tinha uma economia mundial crescendo razoavelmente, ou seja, os ventos não eram ruins, e era o momento da gente investir o máximo possível em recuperar o país. Isto não foi feito. Isto não foi feito e agora a gente tem a consequência. Então, agora, nessa tempestade, a nossa casa não tem telhado. Então, a expectativa é que o Brasil sofra bastante, e cada vez mais a expectativa de crescimento da economia brasileira vai ficando menor. Agora realmente ela passa, está para baixo aí de 1%. Então é uma situação muito dramática, muito grave, e que se espera a serenidade das autoridades políticas, principalmente do presidente, que é o condutor da economia brasileira, para lidar com essa questão. E não é isso que se tem visto por aí, né? Isso que é o mais preocupante. Então, em vez de se preocupar em medidas para apoiar a economia brasileira, uma preocupação é que muitas empresas vão ter falta de liquidez, eventualmente. Então, é um problema bastante grave. O presidente está colocando em dúvida o resultado da eleição na qual ele foi eleito. Então, é um quadro muito desalentador. Muito desalentador.
Vocês, especialistas, têm dito que, então, vamos ver se eu entendi o que o senhor quis dizer. Quer dizer, essa crise global, de um lado o coronavírus, né, que nenhum especialista poderia prever que o mundo teria que lidar com uma situação como essa, mas uma crise, por exemplo, especificamente sobre preço de petróleo no mundo, então essa combinação, essa crise global, portanto, vai exigir mais ainda do governo brasileiro. Essa é que é a questão. A gente está falando de aprovação de reformas, ou é muito mais que isso? Porque a gente tem aí reforma tributária, parece que será a principal. No início do ano, as atenções estavam concentradas na reforma administrativa, parece que passou para segundo plano. A gente não entendeu muito bem ainda qual é a principal proposta do governo. Estou incorreta? Gostaria que o senhor comentasse isso.
Não está incorreta. E agora o desafio é maior. Veja, você tem uma primeira preocupação imediata, eventualmente reforçar os recursos para os municípios que estão realmente na ponta, que fazem o combate de forma mais imediata para eventualmente para conter essa epidemia de coronavírus no Brasil. Felizmente a situação tem sido contida até agora. Eu acho que deve-se louvar a atuação do ministro Mandetta, tem sido extremamente competente na condução dos trabalhos aí para se evitar uma epidemia no Brasil. Mas havendo uma epidemia, esse vírus se espalhando aqui, uma preocupação imediata deve ser dotar os municípios, os estados, realmente quem faz o combate ao coronavírus, de recursos necessários para isso. E aí você tem uma segunda camada de conter os impactos econômicos. Então muita gente vai precisar ficar em casa, muitas empresas vão precisar suspender as suas atividades. No Brasil, as empresas elas estão numa situação de grande vulnerabilidade já. Muitas empresas aí são quase zumbis, né? São endividadas, etc. São empresas frágeis. Então vai precisar se buscar, de alguma forma, suportar essas empresas com algum tipo de crédito, alguma ação realmente bem imediata, bem pontual, para evitar que elas vão à falência. É uma situação bem, bem crítica. E a gente volta a todas as questões que a gente tem comentado, cara, desde o início do governo. É preciso aprofundar a agenda de reformas. Reforma tributária, reforma administrativa, a tramitação da PEC emergencial. E nisso o governo não tem se empenhado o suficiente. Em alguns casos ele não tem nem apresentado a reforma. Então é muito complicado cobrar o Congresso de aprovar alguma coisa quando você não apresenta aquilo que você quer que o Congresso aprove. É muito difícil, fica difícil ter inclusive um debate. Então é importante o governo apresentar qual é a sua proposta de reforma tributária, o que o governo pretende com a reforma administrativa, que são reformas de extrema importância para o Brasil, para sinalizar que esse país é um país sério, que o ambiente de negócio vai ser bom lá na frente. Isso que deve estimular hoje o investimento, e aí pode até ser que exista uma janela de oportunidades no Brasil, porque o dinheiro no mundo ele está muito barato ainda, e vai ficar talvez mais por mais tempo. Então tem essa oportunidade agora, mas o Brasil precisa fazer a sua lição de casa. E o governo federal, o executivo, tem que liderar essa agenda. É o legislativo que vai fazer, é o executivo que tem que dizer o que ele pretende. E aí a sociedade e o próprio governo pode cobrar de alguma forma o Congresso para que isso aconteça.
Vamos complicar um pouco mais a situação, que é a seguinte. Por parte do governo, então, falta esse manejo para tentar fazer acordos, negociar com o Congresso. Por parte da equipe econômica, talvez, falta o quê? É essa a questão. Porque se uma figura como o ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem, né, muita confiança no mercado, se ele não tiver, quem terá? É a grande questão. Por que os investidores estão tão desconfiados? Por que tem tanto dinheiro saindo do Brasil, professor?
Olha, não é surpresa, né, porque tem tanto dinheiro saindo do Brasil. Essa conduta do presidente e de pessoas ali no seu entorno é muito grave. Mostra uma falta de preocupação, falta de sensibilidade com a situação real no Brasil. Este é o momento de o presidente, a autoridade maior do Brasil, provavelmente baseado em algum rumor, algum boato, alguma forma, ele questionar o resultado da eleição em que ele foi eleito. Veja, o presidente gastou tempo ontem, no meio de toda essa crise, tudo isso que você falou, bolsa caindo, risco de epidemia no Brasil, essa paralisia da atividade legislativa, de política no Brasil, da boa política no Brasil. O presidente está preocupado com o resultado e lançar dúvidas sobre o resultado da eleição na qual ele foi eleito. Então, é algo de extrema preocupação. O investidor olhando isso dele fala: ah, gente, esse país não tem capacidade, ele não tem serenidade, ele não tem inteligência para sair dessa crise. Então ele não vem, muito pelo contrário, ele vai embora, né? E nesse momento os investidores procuram os portos seguros. Então eles vão investir em títulos da dívida americana, né? Taxas de juros nos Estados Unidos as mais baixas em anos.
Baixou agora, então, né? Mais uma vez.
Baixou mais ainda. E a tendência é baixar mais. Isso até abre espaço para o Brasil, talvez, reduzir a sua também. Então, os juros no Brasil já estão baixos. Acho que uma parte da equipe econômica tem feito um trabalho. Aí vamos pensar lado de autoridade monetária, Banco Central. Tem feito todo o trabalho possível, usando os instrumentos que estão ao seu alcance para debelar a crise. E aí, nesse momento, surge sempre aquela tentação de, cara, vamos esquecer o teto de gastos e vamos sair gastando dinheiro a rodo. Então, não é o momento ainda para isso. Acho que a gente tem que se preocupar muito com a sanidade financeira, econômica, realmente fazer política fiscal mais agressiva até seria algo desejável, potencialmente, talvez seja uma solução, mas tem que ser feito com bastante cuidado antes da gente esgotar os outros instrumentos, antes da gente fazer a lição de casa. Né? Que é realmente aprofundar a agenda de reformas. Assim, uma boa parte dos economistas vem tocando nessa tecla aí já há alguns anos e nada tem sido feito.
Professor Botelho, então, o senhor falava, por exemplo, que o presidente gasta tempo, né? Janela de oportunidade, falando sobre resultado da eleição de 2018, mas também vai aos Estados Unidos tentar fechar acordos na área militar, por exemplo, né? Será que é isso que o Brasil precisa agora? Quer dizer, de toda forma, está tentando reafirmar sua proximidade com o governo de Donald Trump, que tenta a reeleição agora em novembro. É importante a gente falar sobre isso, porque o resultado da eleição tem impacto sobre o Brasil, imagino, também, né? E aqui é um ano eleitoral também, hein?
É complicado, essa agenda de cooperação militar é algo pouco palpável do ponto de vista de economia. Não está nem, acho que, entre as segundas, terceiras e quartas prioridades maiores.
Para a economia, não.
Para a economia, não, zero. O impacto disso é muito pequeno, muito pequeno. Seria interessante se o governo tivesse ido lá negociar realmente uma agenda de um acordo bilateral de comércio, de eliminação de tarifas entre Brasil e Estados Unidos, um acordo robusto, grande, mas não é o caso. Esses assuntos mais reais, que realmente impactam mais diretamente a vida das pessoas, eles não estão na agenda desse governo. A agenda desse governo é ideológica, ele não está preocupado realmente resolver problemas mais concretos. Quando eu digo governo, o presidente. Há pessoas ali dentro desse governo, ministros excelentes. Você pode pegar o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, ministro da Agricultura, o próprio ministro da Saúde tem ido muito bem, ministro da Justiça, o Paulo Guedes, que tem lá, eu tenho algumas discordâncias com ele, mas é uma pessoa que está preocupada em resolver problemas da economia. Mas uma outra parte desse governo não tem a menor preocupação com problemas reais e concretos. É uma agenda puramente ideológica e que estranha até ao brasileiro comum.
Professor, muitíssimo obrigada pela participação aqui no Jornal da USP. Professor Fernando Botelho, do Departamento de Economia da FEA. Obrigada mais uma vez.
Obrigado, Roxane. Bom dia.